Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu queria hoje olhar com vocês sobre talvez o último tema aí da nossa série sobre fidelidade. Seria para esticar isso por muito mais domingos, mas eu queria considerar um pouquinho sobre o desejo que Deus tem de que você seja fiel no uso das suas capacidades e no uso dos seus dons espirituais. De vez em quando eu vou separar capacidades, talentos e dons espirituais, outras vezes eu vou fazer uma salada, porque a Bíblia fala que toda boa dádiva vem lá do alto. Todos os talentos, capacidades, dons espirituais vêm de Deus. Não é você que os fabrica, não é você que é o cara, porque é Deus que faz, Deus que dá inteligência, Deus que dá habilidades para fazer trabalhos manuais, Deus que dá habilidade para cozinhar, Deus que dá habilidade para ensinar, Deus que dá discernimento, enfim. Então, mas Deus quer que não só nós usemos isso de forma pontual, mas que nós sejamos fiéis no uso dessas habilidades e talentos e dons espirituais que Deus nos deu. Um jovem muito apaixonado pela sua namorada, certa vez disse: Maria, te amo tanto que eu quisera 1000 pares de olhos para ficar te contemplando. Eu queria centenas de pares de braços para te abraçar. Eu quisera 1000 bocas para te beijar na face. E quisera, e quisera, e quisera. E a jovem, de forma abrupta, o interrompeu, chateada, e disse: Juan, por que não usas o que tens? Muitas vezes nós também dizemos o mesmo: ah, se eu tivesse o dom que fulano de tal tem, ah, se eu tivesse a capacidade que aquela irmãzinha tem, ah, se eu soubesse ensinar como aquele cara, ah, se eu tivesse esse dom que fulano tem, ah, se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse. E Deus nos interrompe e fala: eu já te dei, usa o que você tem. Não fique olhando para aquilo que você não tem, mas agradeça por aquilo que você já tem, que vem de Deus. E Deus fala assim: usa o que tens, porque eu fabriquei você desse jeito. E é com isso que eu quero que você me sirva, que você sirva aos outros, que você edifique o corpo de Cristo, que você glorifique a Deus. Não lamentes o que não tens. E a gente é fortemente empurrado, até pela nossa cultura, de ficar olhando o que a gente não tem, né? E você recebe lá, até no seu celular, cursos e coisas para fazer, e que você fala: isso eu não tenho, é bom eu fazer, isso eu não tenho, é bom eu fazer. E a gente perde de viver a vida tranquila e de fidelidade a Deus com aquilo que Ele te deu, que é o melhor que Ele pensou para você e para mim. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 7 a 11. Primeira Pedro 4, 7 a 11. Ligou a sua Bíblia? Abriu a sua Bíblia? Vou dar aquela bronquinha de pastor. Se você ligou a sua Bíblia, é para ver a Bíblia, tá? Vamos lá. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse pequeno trecho nos fala que nós tenhamos amor intenso. Para eu chegar no versículo 10, eu preciso passar aí pelo 8 e pelo 9. Tenhamos amor intenso. Aqui nós estamos falando do amor ágape, o amor de Deus, aquele amor que se dá. E o texto nos fala que devemos ter amor intenso uns para com os outros. Essa palavrinha intenso é uma palavra que era usada para representando, referindo-se aos músculos de um atleta que são esticados para dar a melhor performance possível naquela corrida, sei lá, de 100 metros, 200 metros ou 400 metros. Então, é aquele amor fervoroso, aquele amor que não falha, que você precisa dar e concentrar todas as suas energias, o seu físico, a sua mente, o espiritual, para que de fato seja vivido esse amor intenso no nosso meio. E a palavra de Deus nos pede essa intensidade desse amor. Não é apenas assim, ah, eu amo fulano, eu amo ciclano, mas você de fato se empenha e se envolve completamente para amar o teu próximo, para amar o teu irmão, a tua irmã. E ele continua, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui não é uma doutrina para que o pecado seja resolvido assim, só com um tapinha nas costas, um abraço, eu te amo. Nem tampouco temos aqui licença para faltar com disciplina ou para repreender o pecado e exigir que seja confessado. Mas aqui, a palavra de Deus diz que a gente não deve expor o pecador ao ódio, à publicidade. E talvez um dos belos exemplos de uma família de filhos que cobriram o pecado do pai são os filhos de Noé. Você se lembra quando Noé desceu da arca, ele plantou lá a vinha e bebeu do fruto lá do seu trabalho, encheu a cara e ficou completamente bêbado. E aí ele se desvestiu, né? Ele se colocou em situação onde ficou numa situação bem vergonhosa. E um dos filhos, Cão, foi lá, viu a situação e aí tornou público. Não, porque o pai está lá e tal. E virou um deboche. Ele tornou isso público para todo mundo. E os dois irmãos, com amor pelo pai, desejaram cobrir esse pecado. E diz a Bíblia que eles foram de costas, né, para cobrir a nudez do pai, para cobrir a vergonha dele. Tamanho era o desejo de que isso não se tornasse um escândalo, mas que isso fosse resolvido naquele contexto. Então, o amor, ele cobre multidão de pecados. A gente deve zelar por isso. O texto continua, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A hospitalidade, no início da igreja primitiva, era assim, fundamental para o avanço do evangelho. As pousadas dizem que eram sujas, eram caras, eram imorais. Então, quem hospedava eram os crentes. E esses missionários itinerantes precisavam ser recebidos. E aí, então, fazia parte desse plano de Deus. Olha, hospede, seja hospitaleiro. O cristão, ele não só abre o coração dele, mas ele abre a casa dele. Ele abre o bolso. E essas pessoas, então, podiam ser recebidas. E o evangelho avançava com essa hospitalidade. É um requisito para os presbíteros que sejam hospitaleiros. Foi também dito às viúvas que elas pratiquem a hospitalidade. Então, é uma virtude, é um serviço que Deus espera de nós cristãos. Vocês percebem que só nessas poucas frases, o evangelho ele se volta para o outro. Ele se volta para fora. Ele não está voltado para mim. O foco não sou eu. O foco é Deus. O foco é o meu próximo. E agora no versículo 10. Ah, isso tem que ser feito sem murmuração. Quer dizer, a gente hospeda pessoas e a gente fica assim, cara amarrada, né? Vai logo embora, né? Mas tem que ser hospitalidade com alegria. Olha, puxa, receber e fazer parte do projeto, do avanço do reino de Deus para a glória dele. E o versículo 10 diz, servir uns aos outros com o dom que recebeu, como bons despenseiros, como bons mordomos. Então a primeira coisa é que Deus quer que você sirva aos outros com aquilo que você já recebeu, com o dom que recebeu. Aí você vai me perguntar, mas eu não sei o dom que eu tenho. Pode acontecer, né? Quais são os dons que Deus me deu? Agora estou falando de dons espirituais. Nós temos vários aí, algumas listas. Temos 5 passagens bíblicas que listam os dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12, que até tem duas no começo e mais no final. Nós temos 1 Pedro, que nós lemos agora, e Efésios 4. Tá? 1 Coríntios 14 normatiza alguns desses dons. Então você vai ter esses dons aí nessas passagens, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, apóstolo, dom de mestre, de socorro, de governo, de ministério, de ensino, de pastor, de evangelista, de exortação, de contribuição, de misericórdia, serviço, presidência. Se Deus permitir, durante o ano a gente vai olhar melhor esses textos. Mas se você não sabe o seu dom, vou te dar 3 dicas, 3 conselhos práticos, simples, fáceis, para você caminhar e descobrir aquilo que Deus colocou dentro de você, porque dom espiritual é uma capacidade sobrenatural, tá? Uma capacidade especial, sobrenatural, para o serviço entre nós e para edificação do corpo de Cristo. No final é Deus que é glorificado, porque é uma coisa que aparece assim, uau, só podia ser mesmo Deus dando essa coisa aí tão, tão legal. Primeira coisa, você não precisa de nenhum dom, apesar de ter, se você é filho de Deus, para servir. Basta o amor para você servir. Então, comece servindo aos outros, porque é uma ordem de Deus, mesmo se você ainda não descobriu o seu dom espiritual. E amar o próximo, você pode fazer mesmo sem saber o seu dom. Você não está condicionado a amar desde que saiba o seu dom. Então aproveite as oportunidades. A regra simples, bíblica e fácil é o seguinte: você está enxergando as oportunidades? Se coloque. Fala assim, estou aqui, posso ajudar. Está vendo alguém sozinho lá no cafezinho que ninguém conversou com ele? Você viu. Quem tem a visão, tem o dom. Vai lá, conversa com a pessoa. E fala, olha, de onde você veio? Eu estou vendo aqui um que eu não conheço, quero dar as boas-vindas para você. Já fiquei sabendo dos meus informantes, que é um amigo da Meire, estou certo? Não sei o nome ainda, mas vocês também devem ter visto. Então a gente não precisa de dom nenhum para chegar e bater um papo com ele e falar assim, ó, bem-vindo, volto sempre, né? E simples assim. Então você vê as necessidades, vê as oportunidades, se lance. Essa é a primeira dica. E se você está tendo coisas recorrentes assim, acredite que Deus está querendo te formar e te treinar nisso. Então, basta o amor e enxergue e se coloque aí à disposição e viva isso. Segunda dica, o que é que você mais gosta? O que você tem percebido que você faz com gosto, tem prazer? Fala assim, nossa, quando eu faço isso, parece que tem um negócio que anda, que flui e que eu tenho prazer. Talvez você esteja caminhando para bem próximo do dom espiritual que Deus te deu. Essa coisa gostosa de fazer alguma coisa, seja prática, seja de ensino, enfim, entra aí um monte de coisa, mas essa coisa do gostar, de ficar alegre e feliz, sem dúvida é um caminho que te aproxima de descobrir esse dom. E a terceira coisa, o que as pessoas notam em você e que é motivo às vezes de um elogio, puxa, mandou bem, foi legal, não para a tua glória, mas para você perceber que, puxa, Deus está te dando alguma coisa e está sendo notado no corpo de Cristo. Então também é uma pista boa para você perceber, puxa, cada vez eu fiz já umas 2, 3 vezes isso, eu vi uma pessoa ali desanimada, triste, chorosa, e eu fui lá e consegui no final deixar a pessoa com um sorriso, orei com ela, pode ser o dom de misericórdia, você se condói com a miséria do outro e sabe o que fazer, você fala, nossa, deu certo. E o outro viu lá você, puxa, depois da sua conversa eu vi que a moça lá já estava rindo. Puxa, então você começa a perceber onde você está atuando e os outros estão percebendo. Então, 3 pequenas dicas aí que te ajudam para você não ficar com esse nó na cabeça, ah, não sei o dom, então vou ficar na minha. Não, você tem já o amor de Deus para servir, para trabalhar e com o tempo você vai descobrir e vai poder talvez melhor se encaixar naquilo que Deus te fez e do jeito que Ele te formatou. E essa palavrinha aqui, servir, uns aos outros, o serviço, é uma palavra bastante abrangente, que vem da palavra grega diaconuntes, que vem aí, que deriva, enfim, a palavra diácono vem disso. Então é esse serviço, é qualquer serviço abrangente que visa o bem do outro. E ele fala aqui, a palavra de Deus nos diz que nós façamos isso como bons despenseiros, ou como bons mordomos. Qual a característica de um mordomo? Ele não é dono das coisas do dono. Ele apenas administra, ele supervisiona, ele recebeu a incumbência de repartir, de distribuir conforme a necessidade. Então, ele não é proprietário, isso é importante. Você não é dono das suas capacidades, dos teus talentos e do dom espiritual. Você é apenas um despenseiro. Deus te deu para você ser um canal e para usar isso para abençoar outros. Seja um bom despenseiro. E aí o texto continua e diz, da multiforme graça de Deus. Então Deus entende que todas essas cares, né, essas graças que Deus deu, elas embelezam o próprio Deus. Os dons vieram do Espírito de Deus, Ele que dá. E quando eu estou, então, usando isso, colocando em exercício, eu estou exaltando a beleza de Deus. Essa palavra multiforme era usada pelos clássicos referindo-se a tapetes, a bordados, alguma coisa toda entretecida, cheia de cores, assim, uma coisa que batia o olho e falava, uau! Então nós devemos servir com esse dom que Deus nos deu, com essas capacidades, como bons despenseiros. Então a gente tem que usar isso servindo os outros, não é para a gente reter. E como despenseiros dessa multiforme graça de Deus. Então Deus colocou coisas diferentes, multicores, né, em cada um de nós, para que o próprio Deus seja percebido, seja notado, seja visto, e a glória toda seja de quem nos deu tudo isso. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo nas histórias exatamente essa ideia. Quando você pega, por exemplo, a construção do tabernáculo, a gente não vai ter tempo de ler agora, Êxodo 35. Então, primeira coisa, o povo foi chamado a fazer ofertas. Olha, se você tem ouro, traga. Se você tem prata, traga. Se você tem, não tem ouro, não tem prata, mas você tem pedras preciosas, mas não tem nenhuma dessas três coisas, mas tem estofo azul, né? Tem tecido ou de púrpura ou carmesim. Se você tem peles de carneiros, se você tem isso, aromas, especiarias, conforme o que você tem. E o texto fala isso. Então, Deus nunca vai requerer de você aquilo que Ele não te deu, o que você não tem. Fique tranquilo. Deus só pede aquilo que Ele já te deu. E as pessoas, então, deveriam trazer. Logo depois fala que as pessoas que tinham habilidades vieram e tiveram, então, que começar a usar todo esse material para confeccionar as peças que Deus tinha dado para Moisés para compor o tabernáculo. Então, várias habilidades aí, pessoas que teciam, que fiavam, que esculpiam. E aí você continua um pouquinho mais, e aí Deus deu uma inteligência e uma sabedoria especial para Aholiabe, Bezalel, e falam que cheios do Espírito de Deus, Deus deu habilidades e inteligência para eles fazerem e ensinarem aos outros. É lindo pensar que nós temos essa ideia, né, dessa capacitação sobrenatural no Antigo Testamento, como uma sombra ali do que seria nós hoje na igreja, onde o Espírito habita em nós e Ele nos capacita de forma sobrenatural, com pelo menos um dom, mas podemos ter mais de um, para algo especial, algo que revela a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. E em exercício tudo isso é o que aconteceu lá. Tudo isso era para construir o santuário de Deus para habitação aqui entre os homens. E Deus fala, vocês me farão um santuário. Não é Deus que fez tudo. Deus deu as habilidades, as capacidades, os recursos. E falou, vocês me farão. E se a gente olhar para a igreja hoje, é a mesma ideia. Deus que é o inventor, mas Ele supre tudo para que a igreja dEle seja bonita, sem mácula. E essa igreja espelhe, revele a pessoa maravilhosa do próprio Senhor Jesus. Deus deu essa habilidade sobrenatural para Salomão, aquela sabedoria, não era uma sabedoria apenas comum. Sansão, aquela força era comum. E cada um desses homens era por causa do Espírito que habitava neles. E quando o Espírito saía, o negócio, o homem ficou fraquinho. O outro lá ficou burrinho. Não, brincadeira, né? Mas essa ideia, esse Espírito Santo, latente em você, em mim, ele permite que você, vivendo esse dom, e não estou falando só aqui, não, no domingo de manhã, estou falando desse dom de segunda a segunda. Por isso da fidelidade ao que Deus nos deu. Você vivendo isso, as pessoas vão enxergar esse sobrenatural e vão remeter isso a Deus. E vão exaltar Deus. E vão glorificar aquele que é o distribuidor dessas habilidades e desses dons todos. E eu me alegro que eu vejo na nossa igreja, eu fiquei tentado, eu fiz a lista, mas a lista não ia contemplar todos. De poder, porque eu percebo quantos e quantos aqui sentados que têm sido fiel, têm exercido capacidades e dons espirituais, e a gente nota, a gente percebe. Se você escreve, abençoe vidas escrevendo. Eu fico impressionado com certos homens que conseguiram, em poucos anos, escrever comentários sobre a Bíblia inteira. Eles foram fiéis numa capacidade sobrenatural que Deus deu. O fundador da Ação Bíblica escreveu comentários sobre todos os livros da Bíblia. Hernandes Dias Lopes, né, que eu aprecio, também escreveu um monte. Agora, quem não tem essa habilidade, fala assim, escrever lá dezenas de milhares de páginas, é impossível, não sei nem por onde começar. É claro, porque Deus deu dons e capacidades diferentes. Você recebe bem as pessoas. Vocês já viram pessoas que sabem receber os outros? Todos somos chamados a receber bem, a amar. Mas não tem aquele que parece que olha e conversa assim, que a gente cai nas graças, porque parece que tem um grude, tem alguma coisa, mas não falso, verdadeiro. Então usa. Se você é essa pessoa que consegue receber bem os outros, faça isso. Se você tem condições financeiras, seja generoso. Nós temos um homem na Bíblia, na terceira carta de João, chamado Gaio, que pela descrição e pelos estudos aí, era um financiador de missionários. Ele hospedava pessoas, está lá, temos a descrição em 1 João 3. Ele recebia missionários, ele subsidiava, ele bancava e ele é elogiado por causa disso. Um homem então que tinha recursos financeiros e que foi usado para que o evangelho caminhasse mais longe. Se Deus lhe deu o dom de pastoreio, cuide de pessoas. Se Deus te deu a habilidade de perceber e discernir o que está errado. Sabe aquelas pessoas que chegam assim e falam que tem uma coisa errada? Aqui tem alguma coisa que não bate, né? Aí você fica calado, você está enterrando o seu dom. Você não está usando para a glória de Deus, você não está usando para o benefício do corpo. Você não está servindo o outro que talvez não enxergou ainda. E eu me lembro, um tempo atrás, uma pessoa que chegou e falou, eu tinha sacado, eu fiquei quieta e deu no que deu. E deu mesmo, né? Porque se você tem isso, então ponha à disposição de Deus. Se você tem, da parte do Espírito, um dom de misericórdia, se você consegue chorar com os que choram, se você consegue ajudar e trazer alívio para aquele que está na miséria, então viva isso. Se você foi dotado de inteligência, talvez acima da média, use isso para ajudar pessoas que não têm a mesma habilidade e sirva os outros para que eles entendam aquilo que você entendeu, já, ó, com facilidade. Se Deus te deu e você está numa fase que você tem mais tempo livre, então deita na rede, sombra e água fresca, aproveite. Não! Se Deus te deu mais tempo, é porque Ele tem um propósito com isso. Eu me lembro, na TV Cultura, eu fiquei um bom tempo lá, que o trabalho era assim, não vou dizer zero, porque fica mal, né? Mas assim, era bem reduzido. Então, quantas oportunidades que eu tive de conversar mais demoradamente com pessoas, de cuidar das coisas da igreja, do acampamento, na época estava na direção da AB. Deus sabe o que Ele faz, como Ele faz. Então, use. Isso são graças de Deus, são coisas que Ele quer que você perceba e que você use para o avanço do reino de Deus. Se você tem uma casa grande, abra para pequenos grupos, para PGs. Deixa à disposição de Deus. Se você tem um carro, dê carona. Se você tem o dom de mestre, Se você já percebeu que quando você abre a boca e ensina, a pessoa entende, e a pessoa fala, nossa, entendi, ó, já são pistas aí que você está caminhando com esse dom, para a glória dele. Não vai falar assim, eu sou o cara. Não, você não é o cara. Né? Você é apenas um recipiente que Deus depositou algumas coisas preciosas para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você tem o dom de evangelista? Anuncie Jesus. Ah, mas se eu não tenho, então não vou anunciar? É para todo mundo. Mas tem aquele que parece que, sei lá, ele abre a boca e as pessoas ali, acontece alguma coisa. E você fica com inveja. Não é para ter inveja. Porque Deus fez assim e fez você diferente. Né? Porque é a glória dele, a obra é dele, não é tua nem minha. Se você tem facilidade nos relacionamentos sociais, já percebeu que tem gente assim que tem um carisma, tem algum negócio aí que as pessoas seguem e tal. Você usa para agregar as pessoas a Deus? Você usa essa facilidade dos relacionamentos que você tem para empurrar as pessoas para mais perto do Senhor? Habilidades manuais. Tem pessoas que conseguem mexer e sai uma coisa bonita, e outras que ficam lá um dia inteiro e não sai nada e joga fora, né? É assim. Você se lembra de Dorcas? Tabita? Essa mulher é impressionante, né? Ela morava em Jope. E essa mulher, assim, era, não sei nem onde colocá-la nos dons, né, de misericórdia, de generosidade, porque ela dava esmolas e cuidava das mulheres daquela cidade. É uma mulher, assim, top na cidade de Jope. O que aconteceu com essa mulher? Ela fazia vestidos, túnicas, costurava. Ela morreu. E não sei se é a única, mas se não é a única, uma das poucas, que a comunidade fala assim, essa mulher precisa ressuscitar, porque ela vai fazer falta. Aí foram na cidade vizinha, de Lida, onde estava Pedro, falou, Pedro, vem correndo, tem uma missão fácil para você. Ressuscita essa mulher aí, que a gente não pode ficar sem ela. Porque ela é muito boa, é demais o que ela tem feito, tem vivido. Aí Pedro fala, deixa comigo. Não, não foi assim. Né? Ele ora, pede para todo mundo sair. Tabita, levanta-te. Ela levantou. E ela devolveu para a comunidade. Né? Que alegria. Tem pessoas que vivem tão intensamente o que receberam de Deus, que a gente não quer que parta, que fique para sempre, se morrer, ressuscita, para a próxima geração também poder ver. Porque isso engrandece a Deus, isso é lindo. E Dorcas talvez seja esse exemplo de alguém que viveu para isso. E Deus quer que você e eu sejamos fiéis nisso, isso tem que impactar. Aquilo que Ele te deu, do que você foi dotado, é para assim, ser uau, e as pessoas não quererem que você parta. Vocês estão me entendendo? A gente tem que viver isso, a gente pode crescer muito na nossa igreja, em relação a esse exercício dos dons, das habilidades, dos talentos que Deus nos deu. Se Deus te deu beleza, ou talvez permitiu que você tivesse limitações físicas, motoras, mentais, Deus pensou desse jeitinho para que você estivesse em lugares onde outros não vão ter acesso. E para que você ali seja luz e impacte e mostre quem é o Deus da tua vida. Nós temos Esther, que Deus usou a beleza para salvar o seu povo, para fazer uma diferença tremenda. E Deus usou pessoas com limitações, cegueira, tantas outras coisas, para que não a desgraça, mas para que a solução glorificasse a Deus e trouxesse um olhar para que as pessoas, uau, e crescem no Senhor Deus. E aqui a gente precisa entender e digerir essa ideia de que nós não somos donos de tudo aquilo que nós somos e temos. E quando a gente entende que a gente é apenas um canal para que Cristo seja glorificado, a gente vai com muito mais facilidade visitar, cuidar, amar, comprar e fazer, ensinar e olhar para os outros. Porque não é nosso, é de Deus. Se você tem capacidades musicais, se você toca, se você canta, vá em hospital, vai cantar com alguém que está doente. O fundador da Ação Bíblica compôs centenas de hinos. Eu não sei como é que ele tem tempo, ideia, de melodias diferentes. Né? É uma capacidade sobrenatural. Assim, não é normal, né, para qualquer um aí que toca alguma coisa. Se você tem, para você falar, eu tiro de letra. Tá bom, mas é porque o Senhor faz assim. Né? Porque para o outro é um fardo gigante. Então Deus dá coisas diferentes. Se você percebe pessoas perturbadas, desanimadas, vai tomar um café com essa pessoa. Sirva o outro, indo lá falar assim, eu pago um café para você, vamos bater um papinho. Se você percebe alguém que está confuso a respeito de um versículo bíblico, você não vai falar assim, estuda mais um pouquinho. Você vai para a sua casa, pega lá, pega as concordâncias, pega a aula que o Lucas deu para a gente lá, estuda esse negócio. Aí você marca um encontro e fala assim, já tenho uma resposta para você, descobri, vou te ajudar, você não vai ficar confuso. Né? Faça isso, isso é servir, isso aí na direção do embelezamento dessa igreja de Cristo. Se você percebe alguém que está lutando com o pecado, senta com essa pessoa, ore com ela. Alguém oprimido por causa da bagunça na sua casa. Já há 3 domingos você ouve uma mãe ou alguém falando assim, nossa, minha casa está revirada, não dou conta dela, está horrível. Pega e fala assim, vou lá, sábado de manhã eu vou te ajudar. Vai lá. E tem pessoas que têm habilidade para organizar, para sistematizar. E o que a pessoa está levando uma semana e não consegue, você em meia hora dá jeito lá e parece que ficou bom. Né? Isso é serviço, isso é ajudar, isso é perceber a necessidade e se colocar à disposição. Se você pinta, faça quadros, coisas bonitas. Né? E tudo que eu passei aqui, gente, eu não anotei tudo, mas quando eu estava preparando, eu consigo enxergar essa coisa bonita de ver na igreja pessoas que estão usando suas capacidades e seus dons para a glória de Deus. E eu quero incentivar, estimular para que não fique restrito apenas a coisas pontuais, mas que você se lance e fale assim, é isso, Deus quer que eu avance, que eu seja assim no meu trabalho, assim na minha escola, e que as pessoas então sejam empurradas e levadas pelo resultado dessas coisas para mais perto de Deus. Pessoas que cozinham, como é bom comer um bolo gostoso, né? Não, aquela lasanha gostosa, né? Hoje vai ter lasanha em casa. Só que não é para todo mundo. É para o cumprimento do leilão dos 35 anos. É isso? Confirmado? Mas a casa está aberta. Não posso falar não depois de uma mensagem dessa, né? Se você quiser, fica à vontade. Quem é que encorajava? Se você tem pessoas que encorajam, tem pessoas que têm um negócio assim. Eu conheço alguém aqui da nossa igreja que sabe elogiar como ninguém. E não bajula, é um elogio de encorajamento. É muito legal. Né? Barnabé, eu acho que era um homem assim. Ele ia num lugar assim, e Atos fala que ele encorajava as pessoas a ficarem firmes no Senhor. Ele tinha um negócio que tinha uma graça aí no jeito dele lidar e de falar. Né? Então, quando tinha alguma tensão, mandava Barnabé lá. Vai lá, você resolve, né? Isso é legal. Use, descubra aquilo que Deus te deu, que você faz com gosto, com graça, e que o negócio anda e flui. E não se preocupe com aquilo que você não tem. Não queira ser o que você não é. Seja a melhor versão daquilo que Deus te fez. Viva intensamente aquilo que, do jeito que Deus te formatou. Pessoas que têm uma palavra certa, na hora certa. É tão bom, né? Eu admiro pessoas que têm assim, aquela sabedoria. Tem um problema, a pessoa, pá, pum. Fala, nossa, por que eu não pensei nisso? Por que o negócio desce tão redondinho? Né? Habilidade para trazer solução. Acho que José foi capacitado desse espírito quando ele tem que revelar e entender o sonho lá das 7 vacas gordas, depois das 7 vacas magras, 7 anos de fartura e tal. Ó, o faraó é facinho, ó, 7 anos de fartura, pega 1/5 das coisas, junta aqui em celeiros e tal, e beleza, amontou aí. Aí nos 7 anos as pessoas vão vir, vão comprar e tal, e está resolvido. Cálculo rápido, né? Outro talvez levaria, nossa, pé, quanto tem que guardar para 7 anos? Ixi, não sei nem por onde começar, né? E ele, papum, teve alguma coisa que foi dada por Deus. E o faraó falou o quê? Você é o cara. Quem mais seria tão sábio quanto você? Mas ele não recebeu as glórias. Ele falou, tem alguém que me revelou, alguém que sabe e que pode. Isso é bonito. Quando a gente vive assim, empurrando e atribuindo a Deus. Meus irmãos, sede firmes. Inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Romanos 16, você tem uma lista de pessoas às quais Paulo se refere, dizendo, esse aí foi um cooperador, esse aí foi um cara que arriscou a própria vida por minha causa. Olha, fulana de tal foi quase que foi uma mãe para mim. Não é legal ter esse dom, essa habilidade de ser uma mãe para o outro que de repente não tem? Ah, esse fulano foi um pai para mim. Né? Deus põe essas coisas, quando a gente vive, isso acontece. E a nossa biografia vai lá constar no final, né? Fulano, puxa, ele me convidava sempre no domingo para almoçar na casa dele. Puxa, fulano sempre me deu carona. Puxa, fulano fazia churrasco e sempre lembrava de mim. Fulano tinha um prazer de receber pessoas. E eu sempre estava incluso na lista dele. Puxa, quando eu tinha um problema, eu sabia que eu podia contar com tal pessoa. E ele orava comigo e parece que tinha uma paz que reinava depois daquela tensão, daquela dificuldade. Mateus 25 nos fala, referindo-se a uma parábola que retrata o reino dos céus. Um dono que distribui talentos para os seus servos. A um deu 5, a um outro deu 2, a outro deu 1. E acontece que esse dono, ele se ausentou, ele foi embora. E essas pessoas começaram então a trabalhar em cima desses talentos. E diz que depois de muito tempo, o dono vai voltar. E voltou. Para uma coisa que ninguém gosta. Prestação de contas. Quem gosta de prestação de contas? Os contábeis gostam, né? Os auditores, né? Quando não tem as contas em ordem, não dá para trabalhar, né? Mas no reino de Deus, também ele vai levar a sério aquilo que ele te deu. E eu queria que você lembrasse disso, que não é uma opção a gente servir. Não é uma opção a gente usar o dom que Deus nos deu. É uma ordem. E nós vamos prestar contas. Isso não deve te assustar, mas deve te empurrar para você receber a aprovação do Senhor dos Senhores. Aqueles que tinham recebido 5, aquele e aquele que tinha recebido 2. Eles, quantidades diferentes, mas eles não eram donos. Mas que bonito. Deus, esse dono chegou e falou assim, servo, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, eu vou te dar mais. Muito bom, servo bom e fiel. Mas aquele outro, aquele que recebeu 1, servo mau, servo inútil, você foi negligente. Imagine a sentença do juiz de toda a terra falar assim para você, aprovado. Dá um gostinho, não é? Quem já foi aprovado aí durante a vida, num emprego, numa faculdade, não tem aquela coisa, uau, que gostoso, fui aprovado. Eu fiz um TCC recentemente, recebi lá, fui aprovado. Dá um gostinho legal, né? Gostoso, não significa nada. Mas significa nada assim, né? Em termos do que Deus já me deu. Mas assim, tem um... É uma coisinha assim, puxa, Deus se agradou de mim. Então, você vivendo os anos que Deus te dá, usa isso. Usa hoje à tarde. Usa no final do culto. Usa durante a semana. Você vai encontrar com pessoas. Você vai cruzar com pessoas que com certeza, alguma coisa que você tem que Deus te deu vai ser útil para você servir o outro. Para você, nesse exercício, pessoas vejam e glorifique ao Pai que está nos céus. Mateus 5 nos fala isso também, né? Através das nossas boas obras, ações, e a gente ser esse brilhar, mas para que o Pai seja glorificado. 1 Coríntios, um texto que eu gosto, 4, diz assim, o que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se gloria de ter recebido? Ou seja, tudo vem das mãos de Deus. E agora, terminando, por que então nós guardamos o que recebemos? Por que que você, às vezes, é tentado a enterrar aquilo que Deus te deu? E você fica ali e não solta, usa aquilo que Deus te deu? Por causa de medo, talvez? Medo de não ter um desempenho como deveria? Aí você retém. Só que se é Deus que te deu e Deus que já te capacitou, Esse teu medo está focado em você, na sua imagem, preocupação com você. Então você fica a mão remissa porque você está com medo, mas o medo, ele não é legítimo. O medo, ele acusa você de ser o centro das atenções e não a glória de Deus. Talvez seja orgulho pela performance também, ou pela avaliação dos outros. Talvez seja o tempo, mas você não sabe. Se eu me envolver nesse negócio aí, não vou ter tempo mais para mim. E quem disse que o tempo é seu? Deus que te deu. Ah, não, vir 2 vezes na igreja na semana. Ah, eu visitar fulano que mora lá 50 quilômetros de distância. Que é isso? Eu reconheço, até tem um jeito assim de ter, me conduzir com pessoas, mas hospital não entro de jeito nenhum. Nós limitamos. Nós limitamos porque são caprichos nossos. A gente nem deixa, às vezes, que Deus nos use e que seja aquele prazer. Porque quando a gente vive aquilo que Deus pensou para nós, Ele nos enche de alegria e de paz. A obediência à palavra de Deus traz um resultado fantástico que é indescritível. Porque eu ouvi, alguns dias atrás, alguém dizendo assim: eu não me sinto útil. Eu não me sinto útil. Aí tentei lembrar a pessoa, aquilo que ela vinha fazendo. Percebe que lá no fundo, pessoas podem se sentir inúteis. E Deus pensou, para nos encher de sentido, Ele deu um monte de coisa para falar: sirva, aí você vai estar cheio, você vai ser útil. E que prazer quando nós somos usados por Deus. Você já, com certeza, todos já sentiram essa coisa gostosa de ter sido um instrumento para abençoar pessoas, não foi? É muito melhor dar do que receber. Alguns acham que tem controvérsia aí, mas Jesus falou, então, é certo. É muito mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. E Deus pensou, então, e nos fez para o serviço. Um lema da Ação Bíblica por muitos e muitos anos era: salvos para servir. Quando você começa a ficar triste, começa a ficar assim, ostra, talvez você está deixando de servir. Uma das possibilidades é que você se voltou para você. E o Evangelho se volta para o outro. Se volta para Deus e para o próximo. Isso nos abate, porque nós fomos feitos para servir intensamente. E viver com esse olhar para que a gente se complete. No corpo de Cristo a gente é complementar. E a cultura do nosso mundo, já temos falado, mas é bom reforçar, ela é uma cultura individualista, onde você tem que ser autossuficiente, onde você se vira, onde você faz e acontece sozinho. Aí chega no Evangelho, chega na Igreja de Cristo, chega na família, é tudo interação. É tudo junto. Por isso que Deus não vai te dotar de todas as habilidades e capacidades e dons para você ser sozinho a Igreja. Ele deu pedaços, repartiu conforme a soberania dele e essa inteligência de Deus, para que nesse exercício a gente fosse codependentes, fôssemos interajamos entre nós e que aí o todo, onde eu não sou mais nem menos, mas o todo, fala assim: uau, que projeto maravilhoso, porque veio lá do alto. E que as pessoas queiram entrar nessa comunidade. O que pode nos impedir de viver isso? Meu egoísmo, as minhas prioridades. Então, sabe o que falta quando a gente não vive isso intensamente? Falta amor. Só isso. Simples assim. O que é que vai como tesouro no seu coração? É o projeto de Deus? É a igreja dele? É esse mundo que precisa ser alcançado por Jesus? O que passa na sua mente e no seu coração? O foco está em quem? Nas coisas lá do alto ou nas tuas coisas? Isso vai determinar o quanto você investe em servir os outros e edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. É fácil sermos fiéis quando há interesse. Fulano, ele tem algumas habilidades que eu preciso dele, então vou me encostar ali, vamos fazer uma troca aí. Enquanto há interesse, talvez você seja fiel. Mas essa não é a motivação que Deus quer. Enquanto ganhamos vantagem, enquanto não custa demais, enquanto não passamos vergonha. Se você é que nem eu, às vezes eu percebo e olho para o meu coração, reações, coisas que eu pensei, assim, que coração desesperadamente corrupto, né? Como é que pensa essas coisas? Como é que avança em coisas que fala assim, meu, isso aí está tudo torto, né? E aí que entra o arrependimento, a confissão, fala, Deus, me ajuda até a pensar certo, a viver o que o Senhor tem, né? E Deus dá graça aos humildes. Mordomo fiel sempre serve com o dom que recebeu. Ele sai servindo, se dando, edificando o corpo de Cristo. Vamos viver isso em 2020? Um pouquinho mais? Quem deseja isso, levanta a mão. É fácil levantar a mão, né? Mas é um desafio da palavra de Deus. E a gente vai bombar de alegria, né? Porque a gente precisa um do outro. Então sirva com o que Deus te deu. E o bonito é que não tem nada que Deus te deu que seja pequeno demais ou vergonhoso demais para você colocar à disposição. Porque é para mostrar a beleza e a multiforme graça do nosso Deus, a quem seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor já nos dotou de tantas coisas. Confessamos a nossa infidelidade no exercício, no uso desses dons, talentos. Pedimos perdão todas as vezes que fomos medrosos, fomos orgulhosos, egoístas, em reter aquilo que o Senhor nos deu com tanta bondade e graça. Senhor Deus, estamos aqui neste mundo para servir os outros. Assim como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E que deu a sua vida. Senhor Deus, ajuda-nos a termos esse amor. Esse amor que se dá de forma intensa. Que canaliza, Deus, todos os as energias para que esse Jesus, esse nome precioso, Salvador, seja conhecido. E pessoas também sejam integradas a esse teu corpo. Senhor Deus, ajuda-nos como igreja local a vivermos, Deus, aqui, fora daqui, tudo isso. Para a tua glória, Deus, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.